No primeiro bloco, na primeira parte do programa, vamos fazer a nossa entrevista do dia. O convidado é o prefeito de Campo Mourão, Tauíro Teseli, que vem aqui para conversar com a população a respeito do trabalho que vem sendo realizado e, claro, o que vem por aí. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez à Massa FM. Bom dia, Tauíro.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa.
Muito bem, Tauíro. Vamos começar pelo evento de sexta-feira, né? Sexta-feira o governador esteve em Campo Mourão e outras vezes você já falou aqui da importância do município ter um trabalho conectado com o governo do estado, com os deputados, porque isso, claro, traz os benefícios, os recursos que possibilita o prefeito executar as obras com a sua equipe. Na sexta-feira teve aquele encontro com os desportistas, gestores de esporte de toda a região, que eu achei muito, muito interessante, mas foi citado algumas coisas importantes Campo Mourão, como a questão de verba, a saída para Maringá de novo, falamos sobre aquilo, falamos sobre o Parque do Lago, enfim. A pergunta para o prefeito de Campo Mourão, Tauíro Teseli, é a seguinte: para quem leu sobre tudo isso, para quem ouviu falar sobre tudo isso, na prática, o que a visita do governador realmente traz para Campo Mourão, que o cidadão vai sentir no dia a dia daqui a pouco tempo?
O trabalho de um prefeito é administrar um orçamento da cidade.
Sim.
Tá. Se o orçamento da cidade não permite que você nem administre a cidade como ela precisa, com suas necessidades de atendimento à população, o que que você vai fazer? Você vai ficar esperando todos os dias, comentando assim: oxa, falta dinheiro,
reclamando.
Eu não tenho dinheiro para investimento, eu não tenho dinheiro para atender a população. Então o que que você faz? Você organiza o teu orçamento para atender a população com o que você tem, e aí você vai buscar o relacionamento que você tem com os seus deputados, com o governador, com alguns secretários, com alguns ministros, e você vai correndo atrás. Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão certo, mas você não deixa de fazer o trabalho. E esse relacionamento assim com a área política, com o governo, é fundamental para você conquistar investimentos para a sua cidade. Entendeu? Então, eu cito aqui, por exemplo, o Parque do Modelo, foi o deputado, vamos dizer, Márcio Nunes. A Escola de Santa Cruz foi um trabalho do deputado Douglas. A Escola Gurilândia foi um trabalho do deputado Rubens Bueno. Tá. Então, estou citando três exemplos. A entrada da cidade é um trabalho dos três, porque é um volume grande de investimentos. Então, esse valor de investimentos é a maior obra que o governo de estado vai realizar em Campo Mourão ao longo da sua história. Quando que você ouviu assim que um grande investimento no governo do estado?
Não, com certeza, mas aí...
Não teve.
Não teve.
Você pode falar assim, ó, teve o contorno, governo federal. Não é verdade que começou com o Rubens e terminou no meu mandato.
Isso.
Teve a Santa Casa, na época, que foi uns 40 milhões, 50, dinheiro de hoje, veio da onde? Do governo federal. Isso faz o quê? 20 anos atrás.
Por aí.
É. Então, um grande investimento desse que a gente vinha perseguindo desde 2002, 2003, quando eu estava na prefeitura, os primeiros passos para conseguir recurso do governo federal, e depois agora não deu certo na época, daí eu saí da prefeitura, voltando agora, a rodovia passou a ser, no meio do caminho, quando a gente estava fazendo o projeto para o DENIT, um anteprojeto, em seguida, a rodovia passou a ser do estado. Então, daí isso, o trabalho que a gente fazia, vinha fazendo no governo federal, nós tivemos que voltar a fazer no estado. E a gente vem fazendo, desde o primeiro dia do mandato. Primeiro momento com o governador Beto Richa, que até deixou um recurso na conta, aí mudou o governo em abril, aí cancelaram o convênio. Aí entrou o governo atual. Falou: olha, vai trabalhando, fazendo um projeto, quando eu tiver um recurso, eu vou fazer esse grande investimento para vocês. Falou desde o primeiro dia do mandato, quando foi eleito também, e a gente vem trabalhando isso, né? Até o momento que deu certo. Então a licitação foi feita, me parece que a abertura agora é dia 30 de maio, 31 de maio, né? Se tudo der certo, olha, se tudo der certo, e a empresa que ganhar não tiver nenhuma ação na justiça, porque tem sempre aqueles recursos, aquelas impugnações, tudo aquilo que você já sabe que acontece na administração pública. Se tudo der certo, no máximo em 6 meses nós vamos estar começando essa obra.
Certo. Então é isso que o povo quer saber. Tem previsão. Caso não haja problema com justiça, recursos, essas coisas.
É, porque uma licitação, muitas vezes, a empresa que perde, ela recorre. Sim. Mas eles fizeram um modelo agora que é assim. Se tiver que corrigir o projeto, né? E refazer alguma coisa, e a empresa já tem que fazer tudo numa proposta só.
Entendi.
Você não tem que fazer primeiro o projeto, primeiro corrigir o projeto, depois lá na frente fazer. Ela fez um regime diferenciado de contratação que a empresa responde por tudo.
Então, previsão, correndo tudo bem, é esse ano ainda começar a obra, né? Então, em maio? Até o final do ano.
É.
Tá. Exatamente o que vai ser feito ali na saída para Maringá? Exatamente. Duplicação, fazer as paralelas ali,
uma intervenção grande. Você tem ciclovia, você tem iluminação, você tem drenagem, você tem rotatória, você tem sinalização, você tem as pistas laterais, né? Você tem a maior preocupação é a segurança com a vida das pessoas. Então você vai criar ali uma situação mais organizada. Sim. Para o trânsito e para o pedestre também.
Vai haver alguma questão de proprietários de terrenos ali que vai ter que indenizar, desapropriar, não, coisa assim ou não?
Não, pode ser um outro lugar, mas quem invadiu ou avançou no que onde não devia, esse tem que sair, né? Agora, de repente, um outro lugar, você tem que fazer uma intervenção pequena, porque você tem uma rotatória para fazer, acho que uma ou duas, né? E de repente você precisa desapropriar uma área pequena ou...
Nada que vai travar o projeto.
Não, amigavelmente você vai conversar com...
Sim, a melhor saída é um acordo, né? Sempre,
é,
né?
Mas a princípio assim, acho que é um ponto só, sabe?
Certo.
Que não
certo.
Traz problema. Agora, se teve alguém que construiu sem alvará da prefeitura, avançou...
Aí o problema é de quem fez
aí
isso.
Aí é problema de quem fez isso.
Muito bem, tá, William? Então vamos aguardar. É importante que as pessoas ouvem muito falar e lê, mas fica sem aquela informação. Tá, mas vai sair quando? Então não havendo problema com recursos, justiça, a previsão até o final do ano ter início a obra saída para Maringá ou entrada em Campo Mourão, né? Aí você pode falar o que você quiser, né?
É um acesso, porque você chega numa cidade, né? Que a gente vem fazendo de tudo para melhorar, dar uma cara nova, deixar os equipamentos públicos bem...
Condições de uso para a população, tudo em ordem, né?
E agora nós entramos naquela fase assim do que você tinha problema no asfalto, agora você tem problema onde? Na arborização, você tem problema da iluminação, você tem problema da manutenção da cidade, você tem problema do trânsito, né?
Isso.
Então agora nós estamos atacando essa outra... Vamos começando a trabalhar... Porque não dá para você trabalhar tudo de uma vez, né? Então, você começou a trabalhar agora. Tem um projeto de trânsito para readequar o que a gente tinha.
Sim.
Tem uma legislação, um processo de iluminação que a gente vem trabalhando faz tempo. A gente já mudou 2-3 vezes o modelo. Primeiro era PPP, depois era um aluguel. E agora nós estamos fazendo um processo parcelado de... troca, né, de palete da cidade inteira, né, a gente espera em 3 anos aí, se não trocar tudo, mais grande parte da cidade, né,
certo.
Então a gente vai trabalhando, você não para um minuto, né, e não é porque nós conquistamos agora, por exemplo, a entrada da cidade, que a administração, poxa, já deu o que tinha que dar, não.
Tem muito a fazer.
Muita coisa, na descida do governador eu já falei, ó, você me deu a pista de atletismo, me arruma um recurso para me fazer uma arquibancada, isso, com vestiário, com
bom,
imprensa, para você ter grandes eventos em Campo Mourão e até no futuro, se tiver um time profissional na cidade, você poder ter uma estrutura pronta e você poder fazer do estádio um local da população utilizar, não aquele local que se usa de vez em quando, de repente um contraturno escolar, de repente mais utilização da piscina, de repente mais utilização de outro espaço que você possa organizar ali, né? Então...
Tem muito o que fazer.
Tem muito o que fazer.
Prefeito, 7:10, estamos conversando com o Taúlio Tezelli, prefeito de Campo Mourão. Vai começar o frio para valer. Vai ser aproveitado esse período? Há condições de aproveitar esse período em que diminui o público no Parque do Lago para fazer obras ali ou depende ainda de andamento de projeto?
Não, o projeto está pronto. Inclusive na secretaria que o Márcio era o secretário.
Isso, você publicou recentemente um decreto falando sobre essa obra aí.
Nós temos o projeto das duas pontes, já passando. Começa pela da Santa Catarina, está pronto. E o projeto do parque de revitalização do parque também. Nós estamos aguardando a liberação de um recurso do Estado para poder fazer. Então, por isso que o pessoal muitas vezes fala assim, ah, mas começa já. É que está tudo programado nesse projeto, né? Tudo isso que a população fala está programado no projeto. O problema é que o governo do estado, ele tinha um recurso, acho que não é, que ele era de uma multa da Petrobras, que é um valor grande. E o governo programou parques, drenagem, uma série de ações pelo Paraná inteiro. Aí o Ministério Público, acho que lá do litoral, entrou com uma ação querendo discutir para onde vai o recurso.
Entendi.
E o recurso está bloqueado, parado. Entendeu? Então, a administração, de uma maneira geral, ela sabe o que aperta, né? O que está dando problema, os problemas que estão tendo no município, o que, que a drenagem provoca de estrago, vamos dizer assim, das galerias não feitas no meio ambiente, as áreas degradadas que são transformadas em parque. Então, sabe? Então, ele fez uma discussão com as entidades e decidiu o que ele queria fazer por todo o Paraná. E o entendimento do Ministério Público, o dinheiro deveria ser usado para outra finalidade.
Certo.
E conseguiu eliminar suspendendo. Então aí está esperando a decisão do juiz, acho que da justiça, né? Para poder utilizar o recurso.
Por isso que está parado aí.
É, esse aí mais 4 milhões para a gente fazer as drenagens, que ele vai ir, porque lá tem duas, três ruas sem asfalto, umas travessas, lá o conjunto habitacional, mais uma rua bem extensa lá. E aí também está nesse pacote.
Ah, entendi. Está junto com o recurso que vendeu para o Parque do Lago.
É.
Tá entendi. Junto com...
então a gente sofre muitas vezes com essa... O serviço público, ele não é algo assim que você fala assim, eu vou fazer amanhã. Você pode falar, eu vou fazer. Mas para você fazer uma... Vou dar um exemplo. Fazer uma ponte. Tem orçamento? Não tem orçamento. Então tem que arrumar o financeiro. Bom, arrumou o financeiro... É, tem na tua secretaria algum local que eu posso destinar esse recurso? Não tem. Então tem que mandar para a Câmara, pedir autorização. Ah, depois de tudo isso, bom, então agora está com o projeto pronto? Estou com o projeto pronto. Então agora vou licitar. Então é esse caminhar aí da...
Sim, não é da noite para o dia.
Não é da noite para o dia. Então as coisas demoram. E não é porque a administração quer andar rápido, porque o mandato é de 4 anos, você quer nesse período fazer o máximo que você puder pela cidade.
Então é importante, prefeito, a gente deixar bem claro isso para as pessoas. Com relação à Zenda para Maringá, a previsão, caso não haja problema com a justiça, de começar a obra este ano ainda, Parque do Lago, a questão de tramitação, questão de projeto, está tudo pronto. Concluído, resta a condição do governo liberar o recurso, que está se discutindo oficialmente lá, para poder iniciar a obra, né?
O condomínio...
Ali vai cruzar a avenida para o outro lado lá, Santa Catarina, né?
O condomínio, por exemplo, essa da Santa Catarina, nós já temos até o recurso já. Da Santa Catarina nós já temos. O condomínio idoso já foi licitado pela Coapar, já tem uma empresa vencedora. Ela agora está organizando a papelada, licenças todas.
Já existe um local definido.
Definido.
Ou a questão do novo fórum tem local definido. Enfim, as coisas estão caminhando.
Quando uma AME, que é Ambulatório Médico de Especialidades, que é antigo Siscoancan, que vai ser construído ali perto da Santa Casa, também está com o projeto pronto para ser licitado pelo governo agora. Então tem muita coisa andando.
Engatilhada,
né?
Como diz, né?
O fórum, segundo as informações que eu recebi, a sede do Ministério Público também está para projeto, parece que tá pronto, né?
É uma dessas obras que vai ser no Albuquerque ali, né?
Esse vai ser lá junto com o fórum.
Então, mas ali no Albuquerque tem uma obra que vai sair ali, eu me fugi agora qual.
Ali nós fizemos a doação pro governo do estado.
Isso.
Pra ele construir ali a Delegacia Cidadã.
Delegacia Cidadã, isso mesmo.
Que é uma delegacia de atendimento, não tem preso, tem ninguém. É uma estrutura diferente que o governo tá montando em algumas cidades. Então ela não é uma delegacia que você tem igual a outra lá que você tem.
Não tem carceragem lá.
Não tem carceragem, não tem 200 presos lá, não tem isso, né? Porque a partir do momento que o presídio se instalou, você deu uma aliviada boa já, né? Então, esse terreno foi doado, passou pela Câmara, a Câmara autorizou, e agora o Estado foi essa semana falar com o secretário de Segurança. Ele falou assim, ó, tem duas coisas sendo encaminhadas para Camorão. está na programação a delegacia, porque o terreno já foi feito a doação esse ano. Sim. Que tinha que ser feito esse ano que passou, e a segunda etapa do novo presídio, porque ele começou e parou por quê, né, na época, né, aqueles problemas todos de licitação, de falta de recurso, e aí licitaram, teve uma empresa que entrou na justiça, e até a justiça decidir demorou um ano, uhum. Até a licitação ser resolvida, demorou um ano entre recurso e liminar na justiça, e agora que você resolveu na justiça, a empresa falou, por aquele preço que eu entrei lá atrás, eu não pego mais, não dá mais, e o Estado não pode fazer uma correção de preço, então ele está planilhando de novo, levantando os preços para poder fazer uma nova licitação.
Uma nova licitação.
Puxa vida. Então essas coisas, você vai dando o primeiro passo, você dá o segundo, você vai, o que está no teu alcance você faz. Daí tem algumas coisas que é justiça, outras coisas que é o Estado, e vai. E vai demorando, e por isso que muitas vezes a população não entende por que demora tanto, né?
Esse é o questionamento que as pessoas fazem. Mas por que é tão demorado? Mas a coisa pública é assim. É importante a gente lembrar que assim como o governo federal depende do Congresso, o governo do Estado depende da ALEP, o município também depende de passar os projetos. Quando se trata de destinar recurso, terreno, obra, patrimônio do município, tem que passar pelo Legislativo, pela Câmara dos Vereadores. Por isso você citou há pouco, o projeto já passou pela Câmara, tudo certinho. Esse é o trâmite, essa é a questão da legalidade na gestão pública, minha gente. Tá, então falamos aqui sobre o evento de sexta, saída para o Maringá, Parque do Lago, tal, ele falou sobre outras obras. Perguntas que me fazem na rua, sabe que eu sempre tomo um cafezinho ali no calçadão, tal, eu já tive por ali também algumas vezes, né? Sábado passado encontrei até o Ricardo, ele falou, sábado você tá madrugando, Ricardo? O pessoal falando, tá, mas está se comentando na cidade que tem um projeto lá na mão dos vereadores para licitar esses quiosques aqui. Como é que está essa situação, prefeito?
É verdade mesmo. Existe e vai mesmo? Ter que licitar mesmo, porque não é um bem do cidadão que está lá. É um bem público. Uhum. Ele pode participar, se ele ganhar, ele continua. Se ele perder, ele sai. É igual a aviação moroense, que deixou de muitos anos, perdeu a concessão, o serviço, entendeu? Uhum. Então, onde é espaço público, você tem que a cada 5 anos licitar. Ou a cada 10, acho que é 5 anos. E a gente vem levando esse negócio meio de. Não deu tempo, não temos, né? E fomos prorrogando. Mas se cada 5 anos você é obrigado a licitar. A não ser que você faça um edital dizendo assim: eu quero que alguém construa uma estrutura aqui por sua conta e quem der. O número de anos, apresenta o projeto, o número de anos menor. Eu construo, fico 20 anos, eu construo, fico 15 anos, eu construo, fico 18 anos, eu construo, fico 10 anos. Tem que participar desse processo.
É uma questão legal, porque aquilo ali é do município, aquilo ali é da população, né? Então o Roberto Soares não pode chegar lá, porque tem um amigo na prefeitura, e montar lá o quiosque e começar a funcionar. Ou pegar o quiosque que está lá. Não. Fazendo a licitação, determinado o tipo de atividade que vai poder e o período que vai, e valor que vai pagar também de taxa.
Quem ainda mais leva.
Quem ainda mais leva.
O que que acontece em Camorno? Virou um comércio. Não são os primeiros que iniciaram os quiosques que estão lá.
Não. Não, eu conheço todos.
Já fizeram vários negócios entre. Isso. Vende por 50, vende por 100, como se fosse deles. Proprietário do imóvel. Sem autorização, muitas vezes, da prefeitura.
Então vai legalizar isso aí, organizar isso aí.
Aos poucos nós temos que organizar a cidade. Então a gente tem algumas etapas que faltam. Agora nós temos que organizar o aeroporto. Nós temos que organizar os quiosques. Nós temos que organizar esse sistema de táxi, né? Entra Uber, entra Viex, entra não sei o quê. Acho que só tem um que tem cadastro na prefeitura e é autorizado.
Mas não vai dar tempo fazer tudo isso, ter um mandato.
Eu já tenho um advogado fazendo, por exemplo, mototáxi.
Isso.
É difícil regularizar porque você não tem como fiscalizar. Você não precisa fiscalizar. Você apenas dá alvará para quem está regular e divulga quem está regular. E põe na página da prefeitura. Se você for pegar táxi, são esses que estão autorizados. Se você for pegar mototáxi, são essas motos que estão autorizadas, placa tal, vamos dizer.
Identifica, né? Quem pode exercer a função.
Bom, quem não tem alvará e não tem o registro, não tem documento. Quem não está naquela lista que nós vamos publicar de quem está em dia, é irregular. Agora, não vou ficar correndo atrás de quem faz transporte à noite, que a gente não sabe, né?
Não dá, não. Tá, Willis, 7h21, agora vamos falar de algo que tá pronto. Aí, finalmente nós tivemos a inauguração da Grulhândia, rapaz, na sexta-feira. Olha que beleza, eu visitei lá o prédio, o espaço ficou realmente, não, nem se compara ao que tínhamos antes, que era pra época, era muito bom. Época, mas pra hoje realmente já não daria. Então, finalmente, essa é uma obra concluída e entregue, né, Tauri?
O município, ele vem melhorando as suas instalações para atender a população melhor. Se voltar no passado e ver como é que eram as creches, era de madeira, um pedacinho pequeno, como depósito de criança, passaram a ser escolas. Quando elas passaram a ser escolas, nós investimos mais de 10 espaços como esse. Depois vieram as duas administrações e que começaram de 4 também. Uma no Batel, outra no Lar Paraná e duas inacabadas do governo federal, porque o governo federal, como ele vai atrasando o pagamento, as empresas vão abandonando, né? Mas os espaços hoje são outros, né?
Sim, a demanda hoje
demanda,
é
né?
Maior.
Então,
maior.
Quando você vai fazer uma nova, você já pensa no que está acontecendo hoje. E agora eu estou olhando para todas as escolas que nós temos, o que, que a gente pode fazer para até 2024 e deixar todas reformadas, ampliadas, né? Numa situação melhor do que está hoje. Isso a gente vem fazendo já, né? Daqui uns dias começa Monteiro Lobato, já a Vila agora já está em andamento, daqui uns dias o Santa Cruz, o modelo nós já recuperamos, reformamos, a Parigô de Souza também aqui perto do Cáutre também. Então a gente está aos poucos investindo para que as escolas sejam realmente de qualidade e que a gente possa atender da melhor forma os nossos alunos e dar condições para que os professores faça um bom trabalho.
Agora, né? O grande número de crianças que vai poder para o Grulhândia dá uma desafogada também em outras unidades de ensino aí, né?
Você sabe que não dá.
Não dá, porque a demanda aumentou a cada ano.
Aumentou uns 10%, né?
Nossa.
Então, o que nós estamos fazendo hoje? Tem várias escolas que nós vamos ampliar, né?
Uhum.
E aí, nessa ampliação, você já vê as regiões que você...
Então, de um ano para outro, aumenta muito o número de alunos.
Aumenta, né? Onde tem espaço, né? E muitas vezes você tem um aluno que mora do lado do Gurilândia e lá não tem vaga. Porque lá, se não me engano, é 400...
400 crianças.
Que é o tamanho ideal para você fazer um bom trabalho. É você ter escola de uns 400 alunos, né? E aí você não consegue, de repente, atender naquela escola. Você atende na outra escola, né?
Entendi.
Então, vontade nossa é que todas as escolas têm lousa digital, todos os CMEs passam a ter mesa digital também. E que daqui a uns dias nós vamos receber tablet para todos os alunos. E nós vamos ter uma escola assim, com tudo que tem
de estrutura
na escola particular.
Na modernidade atual, vamos dizer assim, né?
Você já começa a discutir robótica, começa a discutir... no futuro, uniforme para as crianças, né? Para os alunos, né? Então é uma discussão. Estamos fazendo agora, discutindo um plano do magistério que foi feito há 20 anos atrás, quando eu estava na prefeitura. E esse... até eu falei para o governador. Há 20 anos atrás, nós fizemos a última escola do estado em Campo Mourão, que foi a escola Ivone Soares Castanharo.
Claro.
Tá. Lá no Tropical, né? Porque eu queria dividir o estado do município, tinha muitas escolas em conjunto. E aí nós tínhamos lá, agora virou Domingos José de Souza e Ivone Soares Castanhello, para a sua escola do estado. 20 anos depois, nós estamos entregando uma escola no Santa Cruz do estado, em Campo Mourão. Você veja que o tempo que demorou. E 20 anos atrás, nós estávamos correndo atrás do projeto da entrada da cidade. Você vê, 20 anos depois.
Tá para começar.
Agora, né? Entendeu? Então, resgatando alguns assuntos do passado para a gente tentar.
É um trabalho incessante, né? Exige muita coisa.
É muita coisa.
E não pode desanimar. Exige muita parceria. Você deixou isso muito claro aqui, né? Falar em parceria, Taurino, não dá para a gente falar de tudo que gostaríamos, senão nós vamos ficar aqui também. Dia, você tem agenda e a rádio tem programação, né? Mas esse é o ano da eleição. Eu te perguntar mais uma vez. É claro, não se discute, o Cidadania é um partido que hoje é governo do Estado, né? Tá caminhando junto, né? Desde o começo. Mas nós temos aqui o Márcio e o Douglas, deputados estaduais, o Rubens, deputado federal. Pode ter novidade na eleição desse ano ou os mesmos vão disputar a reeleição? O Márcio, o Douglas, não, o Rubens,
os três,
que vem trabalhando
os três,
e muito pela região.
Os três toda. Vão disputar a reeleição.
Mas vai ter novidade? Ou você não tá sabendo?
Não,
tá, porque te consulta,
não,
eu sei.
A informação que o Márcio passou, que ele vai lançar a Fátima, candidata a deputada federal também.
Certo.
Então seriam quatro.
Então ela é pré-candidata.
É, quatro candidatos de Campo Mourão. Mas a região de Campo Mourão tem quantos mil votos?
Campo Mourão, 66 mil eleitores, mas voto válido vai dar 50 mil. 50
e a região pouco. Toda, quanto
tempo? Ah, aí é muito voto.
200.
É, vai chegar por aí, porque são quase 350 mil habitantes.
Tem voto para todo mundo se a população prestigiar os candidatos.
Da região,
tem candidato à vontade se a região entender que os deputados fazem um bom trabalho para a região.
Então, eu ia encerrar, mas agora veio aqui, não está na pauta, mas me veio uma coisa muito importante. Nós falamos de quantidade de eleitores, me vem a quantidade de população. Esse ano tem censo. Aí nós vamos saber qual é a real população de Campo Mourão. E dependendo, eu imagino, grande parte da população, que nós já batemos 100 mil habitantes. A gente imagina, não tem como comprovar isso. O censo é que vai dizer. Se caso acontecer, Campo Mourão bateu 100 mil habitantes, isso também traz mudança na questão de recursos, né?
Aumenta um pouco o recurso.
O repasse, né?
O repasse.
O fundo de participação, né?
O fundo de participação, ele tem uns degraus de população.
Isso.
Né? Então, parece que no começo você tinha lá de 50, depois a partir de 100.
De 100,
Mas hoje, nós na última previsão deles, eles apresentaram que a gente já tinha em torno de 98 mil.
Então, eu creio que está batendo 100.
Né? Então, eu acredito que sim também, porque a gente faz uns cálculos assim de casas, né?
Sim.
Se você tem 40 mil.
Residências.
A residência.
Imóveis legalizados, tudo certinho.
A 2,5?
Chega a dar 3, pô.
Não sei se dá 3, mas.
A 2,5 já bate o 100.
É. Né? Então, essa conta a gente tem que esperar, porque não adianta a gente discutir.
Esperar o 100.
Eu até fiz um pedido para que a gente fosse mostrando uma série de informações e dados para o IBGE para a gente poder já avançar administrativamente.
Claro.
Mas não tivemos sucesso, né?
Uhum.
E aí vamos aguardar.
Muito bem. Tauilo. Nenhuma possibilidade do prefeito ser pré-candidato a deputado também,
não,
né?
Não.
Nenhuma? Vai fazer direitinho o trabalho e continuar essa luta aí, né?
Eu saí candidato para ser prefeito, fui reeleito,
tem
uma programação de 8 anos, não vai dar para fazer tudo que a gente gostaria de fazer.
Não tem jeito,
mas tem muitos investimentos que vão começar e vai para o próximo mandato.
Mas já vai entregar a coisa caminhando, né?
Porque condomínio do idoso demora dois anos. Ser fórum demora quanto tempo? Entrada da cidade demora.
É uma dessas obras sai com menos de 2 anos.
Dois anos. Difícil, aí você tem aí a programação nossa, que é parque, que é escola, que é posto de saúde, que é posto de saúde novo, que é o centro social urbano, que é a extensão da João Batista lá até o Santa Cruz, você tem a Germano Rústica para fazer, você tem a Praça do Fórum, você tem o Centro de Inovação, você tem o Ginásio do Lar Paraná, que a gente quer fazer lá o que nós estamos fazendo no JK, tem a Escola do Trabalho, que a gente quer, era da comunidade, que eu vejo muitas vezes alguém criticar a prefeitura. Que lá era da comunidade, quem administrava era a comunidade, quem cuidava era a comunidade.
Sim.
Quem devolveu para a população naquelas condições foi a comunidade.
Estamos falando lá do Lar Paraná, Escola do Trabalho.
Então muitas vezes as pessoas falam assim, está lá. Não, você imagina, você vai ali na Vila Europeia, que era um centro comunitário da população, está lá abandonado.
Isso.
Você vai lá e fala, é culpa de quem? De quem abandonou. Mas passa a ser culpa do prefeito.
É
a mesma coisa no Lar Paraná. Passa a ser culpa do prefeito. Então nós podemos fazer um projeto lá, a gente quer transformar aquilo lá no espaço da ação social, uma parte para fazer cursos, né, para a população, outra parte é atendimento à comunidade. Então esse projeto está pronto já, nós estamos aguardando o financiamento da Caixa aí para a gente poder
Andamento na obra.
Dá andamento.
Muito bem, prefeito Tauilo, obrigado pela presença aqui, muita coisa sendo feita e muito por vir ainda. Mas para encerrar, uma perguntinha, não sei se você está acompanhando. Qual o time que está liderando o Campeonato Brasileiro, né, meu prefeito? Quem é o líder do Brasileirão?
Você conhece aquele medicamento? Melhoral.
É. Já ouvi falar.
Não faz bem nem mal, né?
É líder do Brasil.
Igual sabonete, você conhece sabonete também? Que no primeiro banho já sai a marca, não é isso? Então é mais ou menos assim que vai acontecer daqui pra frente.
Ah, tá bom. Tá aí, obrigado. Bom trabalho.
Tá pra você também, tchau.
Valeu, obrigado. Tá aí, o prefeito falou com a gente. Vamos pro intervalo, microfone aberto, volta daqui a pouquinho.